Para falar sobre a origem do Natal e o espírito natalino, nós vamos conversar agora com a historiadora e arqueóloga Joana Freitas. Muito bem, Joana. Eu queria que você explicasse, de maneira bem didática, né, qual o verdadeiro significado do Natal para o cristão?
Conforme disse logo na abertura da entrevista, a data mais ou menos estipulada seria ao longo do século II da nossa era, em que os romanos começaram a apropriar-se de uma data que já era comemorada há muitos milénios, porque a verdadeira comemoração do dia 25 é, para o hemisfério norte, o solstício de inverno, e que era uma, como eu dizia, era uma data comemorada há muito tempo, que mais tarde, no Império Romano, eles passam a homenagear um deus, que era persa, que era o deus Mitra, que representava a luz, exatamente, o renascimento, todos estes valores que nós agora atribuímos ao Natal. E como era uma das divindades mais respeitadas, e torna-se já nessa época um feriado. E é como eu digo, todas estas comemorações a 25 de dezembro, seja da antiga Pérsia, seja da antiga Roma, seja de civilizações bem mais antigas, porque já falámos desde civilizações muito, muito ao longo do tempo, desde a China à Mesopotâmia, o facto de acontecer a 25 de dezembro tem este significado muito característico para o hemisfério norte, que é o solstício de inverno, é a noite mais longa do ano no hemisfério norte, e que é a comemoração do renascimento do sol. A partir daí viria um novo ano, viriam novas colheitas, porque, como sabemos, antigamente todo o ano era organizado em volta das colheitas, em volta da primavera, do renascimento, do nascimento dos novos animais, das plantas. Para o cristão e na nossa religião, torna-se o símbolo do nascimento de Jesus Cristo, que, apesar de com cariz mais religioso, não deixa de ter os mesmos significados, porque o menino Jesus representa exatamente isso, um renascimento, uma nova forma de vida, um salvador, alguém que vai transmitir à humanidade um recomeço com melhores valores.
Perfeito.
Não sei se quer fazer uma pergunta mais específica.
Não, não. Eu vou agora ao Rio de Janeiro, porque nós falamos aqui de Brasília, e eu vou ao Rio de Janeiro, porque certamente o nosso âncora da Rádio Nacional do Rio, Dylan Araújo, tem uma pergunta a fazer para você. Por favor, Dylan.
Eu é que agradeço a possibilidade da participação. Antes de tudo, bom dia, Joana, prazer falar você sobre esse assunto tão importante. Já tirei aqui a primeira curiosidade com relação a essa ideia de renovação, acho que você explicou na primeira fala, mas eu pensei em um outro aspecto que parece ser um desafio, Joana, do ponto de vista emocional para muitas pessoas, porque o Natal evidencia os laços afetivos de longa duração. Então, pessoas que perderam seus antepassados, né, que já não tem mais o pai, a mãe, os avós para comemorar junto o Natal, pessoas que têm relações familiares muito difíceis, quer dizer, pessoas que encontram desafios do ponto de vista dessas relações afetivas de longa duração, às vezes não gostam do Natal ou têm dificuldade especial nesse período. E aí eu pergunto se isso pode ter relação apenas com o fato de que essas pessoas já passaram outros Natais com esses familiares, ou se tem alguma coisa nessa história do Natal, esses elementos culturais que você traz, se alguma coisa desses elementos históricos também dialoga com isso, quer dizer, com a relação com os nossos afetos de longa duração, com os nossos antepassados, os nossos familiares, enfim.
Eu acho que compreendi a questão. O Natal, conforme disse, são dias, porque o Natal não é só um dia, é uma época, não é? Apesar do nascimento ser comemorado um dia, há a época do Natal, que é vivida com muita intensidade, principalmente pela família. E depois há, que eu julgo ter dito isso porque eu estou a escutá-lo um pouco mal, há algumas famílias que comemoram de forma diferente, seja por uma perda, seja por não ter laços afetivos tão vincados. E apesar de tudo, do Natal comemorar um nascimento, neste caso de Jesus, seja ele de forma simbólica, para quem não acredita na religião, ou para quem tem fé e que acredita na história de Jesus, há algo que é fulcral para os dois. Embora acreditemos ou não, é uma época de união. E mesmo quem não é católico, quem não é religioso, não fica indiferente a esta época. E mesmo em milénios passados, porque nós já falámos há milénios, a época de Natal também representava isso, em termos familiares, em termos de comunidade, seja ela que comunidade for, porque nós falarmos já desde os romanos para cá, estamos a falar em Jesus e da comemoração do Natal, conforme o entendemos agora, as bases são as mesmas. Mas se falarmos mais recuadamente, quando tínhamos civilizações que comemoravam ao mesmo dia o solstício, esse sentimento seria o mesmo. Era um sentimento de união para a comunidade, era um dia em que se renovavam os afetos, era um dia em que se programava um novo ano, não o nosso ano de calendário, conforme comemorávamos hoje, mas o início de uma nova época, de um novo ciclo, e, portanto, esta data, já há muitos milénios para cá, tem um significado especial, seja em termos individuais, mais familiares, seja em termos de comunidade, ou seja, um sentido mais alargado desta data.
E eu fico com uma outra curiosidade, Joana, que é de saber quais são as principais diferenças que você tem percebido, as mudanças, né, mais atuais que a nossa cultura tem atrelado ao Natal. Nos últimos anos a gente teve mudanças marcantes que possam ser destacadas?
Sim, para a atualidade há uma diferença muito marcante, que é o facto de desde... não do início do século XX, mas ali dos anos 30, 40 do século XX para cá, o Natal, apesar de manter os mesmos valores, ele tornou-se um bocadinho mais consumista, não é? Há um apelo à publicidade, principalmente da imagem. Olha, agora lembrando em raciocínio, uma das mudanças mais marcantes foi retirar o Menino Jesus como centro do Natal, como personagem principal do Natal, e substituí-lo pelo Pai Natal, ou pelo Papai Noel, como vocês dizem. Ou seja, isso é uma das mudanças em termos atuais mais marcantes, porque o facto de o Pai Natal ser um substituto do Menino Jesus já nos indica que houve uma mudança da forma como atribuímos e como vivemos esta mensagem do Natal. Porque esta nossa rotina de entregar presentes é algo muito recente na comemoração da data. Antigamente, e isso podemos falar, num antigamente bastante recente, no tempo dos nossos avós, por exemplo. Se conversarmos em casa, o Natal dos nossos avós com os pais dele, nada tinha que ver com a forma como nós comemoramos hoje em dia em família. Havia na mesma, obviamente, a ceia de Natal, talvez mais pobre, com menos coisas na mesa, mas havia um cariz mais religioso na data, a comemoração. Eu não sei se é tradição no Brasil ou não, mas aqui em Portugal, até há uns anos atrás, embora continue a existir, mas não tem, o público já não vivencia tanto esta tradição, que é o facto de... Em momentos ou aldeias mais pequeninas, em localidades mais pequeninas, a ceia ser vivida em família. Mais tarde juntam-se em casa de vizinhos para tomar um aperitivo, para comer uma sobremesa, e depois à meia-noite dirigiam-se à igreja local para aquilo que nós chamamos a Missa do Galo. E esta seria a rotina de Natal. Hoje em dia isto já não é bem assim, a família, à exceção deste ano, que aqui foi um bocadinho mais reduzida, a família juntou-se toda para a ceia e à meia-noite essa missa foi substituída pela abertura de presentes. Porque aqui a tradição é abrir os presentes da passagem do 24 para o 25. Portanto, eu posso citar essas duas situações, que é o facto de o cariz religioso, ou seja, vivenciar de forma mais religiosa a massa estar a perder, por esses dois pontos, por exemplo, o substituir a missa do Galo pela abertura do presente, substituir o Menino Jesus pelo Pai Natal, ou seja, são diferenças que num curto período de tempo nós podemos observar.
Ah, Joana, eu quero aproveitar o teu conhecimento histórico, porque eu gostaria de saber o seguinte, num primeiro momento, a teoria mais aceita pelos historiadores para a celebração do Natal, ela foi estipulada para garantir mais fiéis ao cristianismo, né? E isso data mais ou menos entre o século II e IV. Nós sabemos também que, por exemplo, o Império Romano, como você citou, ele, por meio do Imperador Constantino, ele adotou a Igreja Católica em 330 como a religião oficial do Império Romano. Você acredita que esse decreto do imperador, né, tornando oficial a religião católica, foi que assegurou o sucesso da Igreja Católica ao longo desses séculos e que garantiu realmente mais fiéis e mais adesão a esta celebração natalina?
Nós vamos ter que pensar assim. O Império Romano, à data, é um império enorme. E como tal, vamos imaginar a Europa, como há hoje em dia, não é? Os países todos, que de repente se vêem sobre um comando. Um único comando, neste caso, a mão do imperador. Mas nós temos que pensar que, apesar de todos esses locais fazerem parte de um império, eles eram muito diferentes entre si. Ou seja, os países que hoje em dia são mais ou menos da Europa, já na altura, eu não estou a dizer que as fronteiras eram exatamente assim definidas, mas os grupos étnicos que habitavam e faziam parte da Europa são mais ou menos o que constituem os povos europeus da atualidade. Portanto, alguém que vivia na Península Ibérica, por exemplo, neste caso em Portugal, era muito diferente de alguém que habitava na Bretanha ou no centro europeu, e no entanto faziam todos parte de um império. E o imperador, ao assumir uma religião única e monoteísta, a própria religião católica foi muito feliz e inteligente na forma como se organizou, porque a religião aproveitou datas comemorativas das religiões pagãs da Europa e associou-as ao seu próprio culto. O Natal é um desses exemplos, conforme eu dizia. O solstício sempre foi comemorado e eram das datas mais importantes, fossem que a religião pagã fosse, era uma das mais importantes, porque marcava, o solstício era um marco no ano. E o facto de associar essa data mais importante a uma das datas mais importantes da religião católica foi assegurar que essa religião seria bem aceita por quase todos os povos. E depois, além da língua, que era o latim, o facto de haver uma religião única que era comungada por todo o império, atribuía pontos de união.
E se estendia até para o Oriente, né? Até Constantinopla. Né?
Exatamente,
que era o império,
exatamente.
É, o Império Romano ia de Roma a Constantinopla, né?
Onde agora é Istambul e que perdurou nessa zona quase até a século XV, ou seja, para nós termos a ideia da quantidade de milénios que ele se estendeu. E então, o facto de associar o Natal e criar uma religião única foi efetivamente um passo muito importante, porque assegurou num vasto império pontos de união entre os povos, algo que se identificasse. É quase como hoje a União Europeia.
Perfeito.
Não é? A Europa é grande. Há muitas línguas, mas há valores comuns que nós comungamos. E é isso que nos faz ser europeus. E esta ideia de Europa moderna, os romanos já a tiveram.
Perfeito. Joana, olha, Joana Freitas, foi um prazer enorme tê-la aqui no Revista Brasil.
Agradeço
e muito a sua participação nesse dia de Natal.
Obrigada. Um mesmo beijo para vocês.